Contra a Informação. Um debate sobre os bastidores da mídia. Bem-vindo, bem-vinda ao programa Contra a Informação, aqui pela Rádio Uninter, o programa que busca trazer um olhar diferenciado sobre os conteúdos e sobre o papel da mídia em nossa sociedade. E a gente faz um debate sempre com profissionais, pesquisadores da área, tentando ajudar você a desenvolver um senso crítico sobre os meios de comunicação. Lembrando que o nosso programa é exibido sempre às sextas-feiras, às 10h30 da manhã, com reprise às 5h30 da tarde na segunda, ok? Você é o nosso convidado, você pode enviar comentários, sugestões, críticas para programacontrainfo@gmail.com. Repetindo, programacontrainfo@gmail.com. Eu me chamo Guilherme Carvalho, sou jornalista, acompanhado aqui do meu colega, jornalista também, Mauri Konig. Tudo bem, Mauri?
Tudo bem, Guilherme. Vamos em frente.
Então vamos lá, mais um programa. Hoje recebendo aqui a visita do jornalista Diego Antonelli. Seja bem-vindo, Diego.
Obrigado, Guilherme. Obrigado, Mauri. Obrigado à rádio pelo convite. Falar um pouquinho do jornalismo, direitos humanos, né?
Isso aí. Quem é o Diego, Mauri? Vamos lá.
Então, Diego é um tremendo jornalista, um grande amigo, e a gente tem a honra de tê-lo aqui para conversar com a gente. Já esteve em outra oportunidade, né? É que vocês podem acompanhar no podcast. O Diego Antonelli é jornalista formado pela Universidade Estadual de Ponta Grossa em 2007. Tem uma especialização em Sociologia Política pela Universidade Federal do Paraná. Também é mestre em Comunicação pela mesma Universidade Federal do Paraná em 2017. Trabalhou na Gazeta do Povo de 2011 a 2016. Tem 4 livros publicados. E é ganhador de alguns prêmios de jornalismo aí bastante relevantes, a exemplo do Global Shine Light Award, que é um dos mais conceituados prêmios do jornalismo mundial, concorrendo aí com jornalistas do mundo inteiro, e foi agraciado com esse prêmio. Também recebeu 2 prêmios Sangue Bom, que é promovido pelo Sindicato dos Jornalistas do Paraná, e foi finalista do Prêmio ESSO de Jornalismo, que foi descontinuado em 2015, mas foi o principal prêmio de jornalismo brasileiro. Então, essa é uma síntese de quem é profissionalmente o Diego Antonelli, o que não é pouca coisa.
Pois é, a gente quase gastou o programa inteiro aqui dando o currículo do Diego aqui, né?
Merece, merece.
Muito bem. Diego, então, você já adiantou o tema do programa de hoje, nós vamos falar sobre a relação entre jornalismo e direitos humanos, e eu iniciaria aqui com a frase que, na verdade, é o título do livro de um antigo... Antigo não, um jornalista que, infelizmente, já nos deixou, muito novo, né? Que é o Victor Faulkner, cujo título é Jornalismo, o jornalismo é um humanismo. Mas ele faz uma afirmação, eu te faço uma pergunta. O jornalismo é um humanismo?
Primeiro que o Victor foi uma extraordinária pessoa, ótimo profissional, um baita jornalista, e todo mundo deveria ler esse livro, né? Infelizmente, ele partiu cedo. Responda a pergunta. Jornalismo deve ser o humanismo. Jornalismo deveria focar em fatos do cotidiano, em fatos dos direitos humanos. Direitos humanos, o que significa? O direito à vida. Direito à moradia, direito à saúde, educação, saneamento básico, direito à igualdade. Direitos qualquer um deveria ter. Cabe ao profissional da imprensa, ao jornalista, ter um olhar crítico e divulgar fatos relacionados a esses assuntos. A falta de educação. Como que a falta de educação, a precariedade da educação, a precariedade dos professores em sala de aula impacta na formação dos alunos, por exemplo? A saúde, as filas em postos de saúde, o que a população brasileira, dependendo do SUS, passa no dia a dia. São fatos do nosso dia a dia, são fatos humanos, que dizem respeito ao humano, que deveriam fazer parte do noticiário. Se você me perguntasse na prática isso está sendo realizado, eu diria que parcialmente, infelizmente. Há profissionais que sim, que fazem isso, que se debruçam sobre esses assuntos. Há alguns, em medida, espaços nos veículos para tratar desses assuntos. Mas eu, fazendo um olhar crítico, acho que é pouco ainda. Eu acho que deveria ser muito mais. Acho que são fatos que são temas muito caros para a nossa sociedade. E o jornalista, ele tem que estar ao lado da sociedade. O jornalista, muitas vezes, foi aquele mito do quarto poder. Eu digo mito porque eu não acredito que é um quarto poder, mas o jornalismo tem esse poder fiscalizatório, de fiscalizar o poder público, ver se a população está tendo condições mínimas de sobrevivência. E como se tem emprego para as pessoas, por exemplo. Vivemos uma onda nessa era contemporânea de desemprego absurdo. Filas e filas. Uma fake news gerou uma fila lá em São Paulo, se não me engano.
Sim, sim.
É gigantesca. Mostra quão desesperada está a população para ter um emprego, um trabalho. É, são fatos que eles poderiam fazer ter mais reportagens, não só em volume, mas em qualidade. Reportagens mais profundas. Reportagens que vão lá no pontinho do problema, vão lá no, na origem, do ponto de origem, para cobrar medidas, principalmente do poder público, para que a população tenha uma condição melhor de viver, pelo menos.
Mas aí, me parece, salvo uma leitura errada minha da tua fala, você está defendendo uma parcialidade do jornalismo.
Não, não, pelo contrário. Pelo contrário.
Não, quando você... não, porque o jornalismo se posicionando, né, quando se posiciona em favor da defesa dos direitos dessas pessoas...
Não se posicionar, acho que abordar os assuntos. Aí você vai abordar de maneira ética.
Mas quando o jornalista faz a sua escolha, por exemplo, para uma determinada cobertura, ele não está se posicionando em relação ao assunto?
A gente se posiciona diariamente, né? Com tudo que a gente toma, os lados que a gente toma, o que a gente faz, a gente está se posicionando. Agora, tem os critérios de noticiabilidade que devem ser levados à risca. E um desses diz respeito a informações inerentes à sociedade, fatos que impactam a sociedade. A cobertura disso... Você vai ter que fazer de maneira ética, evidentemente. Você vai ter que ouvir o outro lado, vai ter que dar espaço para o governo, por exemplo, falar. Você vai ter que... e dar um espaço, não, uma linha. Dar um espaço, eticamente falando, digno para a pessoa colocar o que deve fazer ser feito, para o governante, né? O que deve ser feito, o que não deve ser feito. Mas ao escolher essas pautas, você está indo ao norte do que os critérios de noticiabilidade apontam. Você trazer à tona temas que diz respeito ao dia a dia da sociedade, temas factuais até.
Mas e como que o jornalista ele consegue se distanciar? Porque se, por exemplo, você busca fazer um recorte de um dado acontecimento, né, em que você se propõe, em alguma medida, ali num espaço da reportagem, fazer a defesa dos direitos, né, de determinadas comunidades para ter acesso à moradia, ter saúde, enfim, você está... se posicionando, porque o que o jornalismo, um dos argumentos, né, do jornalismo é o distanciamento dos fatos ou das pessoas.
O mito da objetividade, né?
É, para ter assim, uma visão mais equilibrada, mais imparcial das coisas, para que o público possa fazer os seus julgamentos, enfim. Como que o jornalista ele consegue se distanciar dos fatos ou não se envolver... Como o jornalista pode ser imparcial quando se depara, por exemplo, numa periferia da cidade, numa família cujo pai e mãe estão subempregados, isso quando tem um subemprego e tem ali uma renca de filhos para cuidar, que não tem acesso? Como que o jornalista pode ficar imparcial diante de uma situação dessa? Eu não sei, eu te pergunto, é um desafio,
é,
né?
É um desafio diário, né? E acho que a experiência pode dar isso. Assim, a própria experiência profissional no teu dia a dia de fazer cobertura, você consegue criar esse distanciamento. Mas eu gosto de pensar que o mito da objetividade, a objetividade é algo a ser alcançado. Quanto mais você conseguir chegar próximo daquilo, melhor está sendo feito o jornalismo. Evidentemente, isso varia de ser humano, né? O jornalista é um ser humano, as pessoas esquecem isso. O jornalista é um ser humano, o jornalista pode se envolver, infelizmente, em alguns fatos. O que não pode é isso influenciar a informação. Isso vai variar de profissional para profissional. Mas o que eu levo muito em conta, assim, a função do jornalismo é você, a partir desse mito da objetividade, você levar esses fatos ao público e dar visibilidade a eles. Você dando visibilidade a esses fatos, a esses assuntos, pode gerar ali um debate público, uma cobrança pública da sociedade civil para que alguma determinada situação possa ser revertida, ser resolvida, ou ter uma política pública, ou enfim, alguma ação que possa melhorar a vida daquela parcela da sociedade que você noticiou. Mas sim, é um desafio. Eu não consigo responder de bate pronto o que vai ser, como conseguir fazer esse distanciamento. Minha experiência profissional aponta que a experiência vai ditando isso para você, na medida que você está fazendo as reportagens. Mas, ao mesmo tempo, você não pode perder teu olhar crítico, né? Você não, o jornalista que perdeu o olhar crítico, ele deixa de ser jornalista. Ele tem que ter esse olhar crítico, esse olhar criterioso, de olhar o que, que está acontecendo de errado, de equivocado na sociedade. Isso independente do assunto, pode ser assunto de economia, de meio ambiente, de saúde, de educação, enfim.
Mas aí que tá, né, Diego? O Jorge Juin, no aquele livro lá, Humanização e Desumanização do Jornalismo, ele está fazendo, na verdade, uma crítica a esse princípio da objetividade jornalística, entende? Que eu estou entendendo aqui como específico de produção de...
É que é algo impossível de alcançar,
conteúdos,
né?
Conteúdos jornalísticos e tal.
Até a própria Tuchman fala, né? A partir do momento que você, por exemplo, escolhe a seleção da aspas da pessoa, você deixa de ser... A objetividade fica de lado.
Sim, mas ela é um critério que é utilizado pelo jornalismo,
isso,
né? Então, quer dizer, a gente
tem uma rotina de produção.
Exatamente. Tem um processo de produção que é estabelecido para o jornalista baseado em princípios objetivos. Quando a gente está falando de objetividade, levando aqui ao pé da letra o conceito, né? O objetivo é aquilo que é, portanto, externo ao sujeito, né? Aquilo que diz respeito ao aspecto externo ao interior. Então, aquilo que nós não conhecemos, que, portanto, com aquilo que nós nos relacionamos e que redefine também o próprio sujeito, né? Numa percepção mais hegeliana. Não quero ficar fazendo um debate filosófico aqui, mas é só para dizer, na verdade, que o Juin está criticando exatamente essa percepção muito objetiva sobre os fatos, porque um dos princípios fundamentais é o que o Mauri está citando aqui, que é essa necessidade do jornalista se distanciar dos acontecimentos, se distanciar dos fatos, dos elementos que compõem o fato, melhor dizendo, porque senão... O risco é o jornalista se envolver sobre o assunto e não que ele seja irracional na maneira de perceber os acontecimentos, mas aspectos emocionais passam a contaminar a percepção dele. E aí ele começa a tomar certos partidos e isso pode interferir na maneira como ele vai não só olhar as coisas, mas como ele vai repassar a informação para as pessoas, né? Então... É um princípio jornalístico. Agora, o Jorge Juin faz uma crítica...
A esse modelo,
quando ele diz assim, que o jornalista, ele não se relaciona com o objeto, mas com outros seres humanos, né? Ele destaca. Ou quando ele cita, por exemplo, que...
É que eu falei agora há pouco, né? Nós somos seres humanos, precisamos de fontes que são seres humanos.
Sim.
Então, quando eu digo mito da objetividade, é um mito, mesmo, que é algo inalcançável, que eu não acredito que vai ser possível alcançar. Acho que tem que esclarecer isso, que é algo que não é possível alcançar. Mas a partir do momento que você consegue ter isso lá como um mito lá na frente, você tentar fazer um jornalismo mais imparcial possível, mais honesto você está sendo com o leitor.
Certo, mas aí que está. Mas o risco que o Mauri levanta aqui, eu estou entendendo dessa maneira pelo menos, é que quando o jornalista se envolve, portanto, com os personagens, porque essa é a defesa do Juin, por exemplo, quando ele diz que nós precisamos valorizar os personagens, valorizar o ponto de vista dos personagens, ou seja, daquelas pessoas que vivenciaram os acontecimentos. O risco, e aí isso pressupõe, então, um envolvimento, né? A gente vê muitas vezes os jornalistas encarando, pô, desastres, desgraças, e o cara tá ali, né, impávido, não chora, né? Qualquer pessoa numa situação comum se solidarizaria ou se emocionaria com determinados acontecimentos, mas o jornalista tá ali mantendo uma postura, às vezes, muito... muito... parece que tem um coração de pedra, né? Mas faz parte do processo dessa objetividade jornalística. Então, esse distanciamento sobre certos aspectos.
Mas o
risco, me parece que é esse, né? O que o Mauri levanta é esse. É o risco da gente, em alguma medida, nos tornarmos, então...
Jornalista panfletário.
Nos envolvermos, comprarmos a briga de outras pessoas.
Ser um ativista político.
Exatamente.
Não, isso é um risco. Mas por isso que eu falo do mito, né? A gente tem que tentar esse norte... Que eu, nas minhas reportagens que eu fiz, eu em nenhum momento fiquei do ladinho da pessoa, chorando junto. Não, impossível. Você tem que fazer o trabalho sério, o trabalho jornalístico, de levar os fatos, apurar, conversar com a pessoa, de ir na casa dela, se for o caso, de entrevistar uma, duas, três vezes, se for possível. Mas isso não quer dizer que você vai estar fazendo um jornalismo panfletário. Você está apurando o fato. Você está entrevistando a pessoa. Você está conversando com a pessoa para entender o que está acontecendo. O personagem. Aí você. O jornalismo, se não tiver relacionamento humano, não deixa de ser jornalismo. As pessoas que fazem a sociedade, você tem que conversar com as pessoas.
Então, aí que vem a minha outra pergunta em cima disso.
Mas vocês entenderam assim, que não é uma questão
não,
de...
Não, sim, claro.
É um mito que
claro.
Você vai alcançar, mas não é atingível.
Nós
mesmo.
Estamos te provocando aqui para você falar exatamente sobre isso, né? Mas a outra, aí vem a outra pergunta. Nós podemos falar hoje de um conceito de jornalismo humanizado? E aí pergunto isso por quê? E por que, que o tema do nosso programa é uma pergunta e não uma afirmação como propõe o Victor Folkney, por exemplo? Porque podemos entender numa outra lógica de que o jornalismo pressupõe uma atividade que narra acontecimentos, conta fatos, né? Constrói notícias baseada em acontecimentos mil sobre o cotidiano do próprio ser humano. Então, em essência, todo jornalismo ele é uma atividade humana, né? Uma atividade que pressupõe a compreensão das relações sociais do próprio ser humano. Nesse sentido, será que é correto falarmos do jornalismo humanizado?
Humanizado?
E aí eu estou pensando, nesse sentido, estou pensando mesmo naquele jornalismo mais sensacionalista, naquele mais marrom, né? Naquele...
Só para entender a pergunta.
Mais frio, talvez,
você está falando da maneira que o jornalismo é feito hoje. Se o jornalismo ele é humanizado, é isso?
Isso, é. Se a gente pode... Estou pensando no conceito aqui, Diego. Se nós podemos falar de um jornalismo humanizado.
Acho que poderia falar, teoricamente, de um jornalismo humanizado.
Porque o Jorge está defendendo isso. O jornalismo tem que ser humanizado.
Eu acho que é possível debater o assunto e como fazer isso no dia a dia. Porque as pessoas esquecem que tem uma rotina de produção também, que é pesada, às vezes tem que fazer uma, duas reportagens por dia. E como você consegue trabalhar isso no teu dia a dia, na tua rotina de produção ali? Isso também é algo que tem que ser levado em conta quando você fala de jornalismo humanizado, de uma teoria de jornalismo humanizado. Não só ficar no discurso. No discurso seria ótimo, você ter um jornalismo que tenha contato com a população e que leve os fatos da população para os sites, para os portais de notícias, por exemplo. Mas será que... Agora eu faço a pergunta, né? Será que isso é possível na forma de jornalismo que é feito praticado hoje no Brasil e no mundo? É um questionamento. E eu não consigo te dar uma resposta clara, ponto, porque é algo que tem que ser estudado primeiro, analisado, e passamos por um processo de uma mudança de formato das redações muito abrupto. Você tinha antes o jornalismo impresso, que as redações eram maiores, e agora fica cada vez mais factual, cada vez mais as pessoas colocam a notícia no site, depois vão alimentando aquela informação que inicialmente era um ou dois parágrafos. Isso não é jornalismo humanizado, esses uns ou dois parágrafos. Mas olhando para um mundo ideal de jornalismo, de produção jornalística, o que deveria ser feito? Aí acho que é um processo interessante de refletir e tentar propor modelos novos de jornalismo para que a população, sim, seja o tema das notícias. Porque muitas vezes são números frios, né? Você fala não sei quantos mil desempregados, quantos doentes com sarampo, mas são números frios. Que medida que as pessoas afetadas por isso estão nos veículos, estão nas páginas, contam suas histórias? E quanto que isso seria importante para conscientizar a população? Eu acho que isso é algo que deveria ser aprimorado, sim.
Até porque os meios de comunicação, hoje, eles têm uma política mais de caça-clique, né? E essa rotina de produção jornalística, ela está cada vez massacrante, porque... cada vez mais as pessoas estão buscando informações mais nos portais de notícia. E há uma lógica nesse processo de produção que o site precisa ser atualizado a cada meia hora, a cada uma hora, para que o mesmo leitor de agora volte daqui meia hora, uma hora e encontre um conteúdo novo, senão ele não vai voltar na outra meia hora ou na hora seguinte. Então, isso faz com que os jornalistas tenham que ter esse processo de produção mais massacrante, aí visa mais a quantidade do que a qualidade.
Exatamente.
As interações humanas no processo de produção jornalística são cada vez menores.
Cada vez menores.
Porque aí a gente tem muito conteúdo que está ali a partir de release de assessoria de imprensa, que daí é feito uma gambiarra e se transforma aquilo numa notícia, perde-se a interação humana. A busca por informações está mais em documentos, bancos de dados e menos no contato do jornalista com a fonte, que é isso que você
falou, importante.
Né? Exato.
E isso falou uma coisa interessante das interações humanas. Por que eu defendo, né, que o jornalismo ele deve ser humanizado? ele deveria ser, para isso, para as pessoas terem ali o espaço, se verem no veículo, porque muitas vezes a história de uma pessoa diz respeito à minha história.
Claro.
Muitas vezes. Então, isso não significa também que eu estarei fazendo jornalismo panfletário, de forma nenhuma. Eu estou levando a sociedade a se ver na notícia. Eu estou trazendo uma informação mais completa, uma informação mais plural. Acho que isso é um requisito básico, pluralidade. Então, isso não significa que eu ouvir mais pessoas, ouvir a população, ou tratar de saúde pública, de educação pública. Ficar lá junto, que eu já fiz várias vezes, na saúde, no posto de saúde, com a população lá por uma, duas horas, não significa fazer um jornalismo panfletário. Não, eu estou querendo conhecer a história deles, poder se escrever da maneira melhor. E eu, claro, ouvindo do outro lado, né? Tentando, aí vem aquele mito da objetividade, porque você tem que ser plural, conversar com todo mundo, enfim, ver por que está acontecendo essa fila nesse posto de saúde. Mas uma coisa não elimina a outra, né?
Uhum. Eu acho que essa é uma questão bem atual, né? Porque nós temos visto cada vez menos jornalistas se deslocando até o fato, né? Até onde os problemas estão acontecendo. Cada vez mais o jornalista está dentro da redação, e até porque a tecnologia permite hoje que muita coisa seja feita à distância,
mas
né?
Mas a própria entrevista com um pesquisador, por exemplo...
O que a gente chama de teletrabalho.
Uma entrevista mais técnica, por exemplo, com um pesquisador, com um professor... Vocês são jornalistas também. A entrevista face a face, ela rende muito mais do que por telefone, do que por um e-mail. Muito mais. Claro que às vezes a pressa justifica isso, a agilidade de alguma coisa. Mas no mundo ideal, quando você tivesse as condições de se deslocar e conversar pessoalmente, eu prefiro. Eu, para fazer matérias mais da parte de história, por exemplo, eu prefiro conversar com o historiador face a face. Um diálogo mesmo, entrevista dialogal, né? Batendo papo, conversando ali, entendendo o assunto. Você entende muito melhor do que um e-mail frio ali, muitas vezes. E isso está se perdendo.
E quais seriam, então, Diego, se a gente pode listar aqui, quais seriam as características, então, desse jornalismo mais humano? Acho que algumas pistas a gente acabou debatendo aqui, mas, na tua opinião, o que caracterizaria, então, esse jornalismo?
O primeiro ponto, eu diria que é olhar os critérios de noticiabilidade que são elencados pelo jornalista e ver que ali tem as questões de factual, de desrespeito à sociedade. Isso, unindo as duas coisas, você vai pegar ali a questão de saúde, a questão de educação, falta de moradia. São questões que estão ao nosso redor. Olhando a nossa cidade, a gente vai perceber isso. Então, você olhar esses critérios e tentar colocar, sugerir pautas em relação a isso. Segundo ponto, conversar com as pessoas. Sair da redação. Isso eu acho fundamental, você conversar com as pessoas e sair da redação para apurar o fato, para conhecer melhor o que está acontecendo. Se você fizer essas duas coisas, eu acho que você está em um bom caminho para poder fazer um jornalismo mais humanizado. Claro que tem outras coisas, que outros elementos que poderiam ser feitos, mas... E nunca, isso eu sempre defendo, assim, você nunca fazer o jornalismo de uma única visão, né? Vou fazer um texto falando da falta de moradia, só vou ouvir pessoas que têm falta de moradia. Não, você vai ter que ouvir o outro lado.
Ou aquelas que corroboram o meu ponto de vista.
Exatamente. Não, você tem que buscar visões diferentes, pesquisadores que tenham visões diferentes para explicar por que está existindo falta de moradia, fazer apurar junto ao órgão competente para eles darem seu posicionamento também. Fazer o jornalismo plural, que é uma premissa básica da nossa profissão, mas não perder o norte à sociedade, né? A comunidade que a gente vive. A gente tem que estar olhando para a nossa comunidade, passear no calçadão da cidade e olhar. Se aumentou o número de pessoas pedindo dinheiro na rua, de ambulantes, está acontecendo alguma coisa errada, aconteceu alguma coisa. E averiguar, ver se rende uma pauta sobre isso e que pauta seria essa.
E no processo de produção... Quer dizer, nós estamos falando aqui de seleção de assuntos, desse olhar, né, diferenciado, mas, quer dizer, na hora da execução da matéria, o que transformaria uma reportagem? A gente até comentava aqui antes do programa, eu e o Mauri, sobre a queda daquele edifício...
De Fortaleza.
De Fortaleza, né?
Isso.
E ali a cobertura foi muito, muito fria, né? No sentido de que foram dados alguns números e tal e...
Eu, particularmente, não vi histórias das pessoas ali, que poucas histórias, na verdade, assim, muito rasas.
Enfim, mas é um exemplo que se repete, né, Mauri?
A FENAGE, até a Federação Nacional dos Jornalistas, emitiu uma nota pública, né, em desagravo à cobertura de alguns meios que acabavam, em alguma medida, desumanizando a cobertura. Porque uma maneira de humanizar é você mostrar a história da pessoa, história de vida. E ali, apenas corpos sendo expostos, ou enfim...
O que aconteceu com o avião, né, que caiu em Belo Horizonte. Portais e notícias dando pessoas queimadas, pegando fogo. Gente, assim, que ponto o jornalismo chegou a esse nível, né?
Até o nosso código de ética dos jornalistas, ele recomenda muito explicitamente, né, que o jornalista não pode usar imagens, né, informações sensacionalistas,
mórbidas
e tal. E isso sim é desumanizar, porque tem uma psicanalista francesa, Elisabeth Rodinesco, em que ela trata sobre a desumanização do ser humano, que é tirar o humano do homem, né? Quando você expõe corpos dilacerados ou incinerados, você está tirando o humano que existia naquela pessoa. Não é que ela morreu, que ela deixou de ter uma essência humana, né? E essa exposição exacerbada é uma maneira, não sei se você entende,
concordo,
assim, de que é uma desumanização.
Sim,
do jornalismo.
E é um,
né,
sensacionalismo barato que desumaniza as pessoas. Algum sensacionalismo barato que vai desumanizar a história de vida dessas pessoas. O respeito à ética profissional, ela vai pro ralo. Ela vai pro ralo fazendo o jornalismo dessa maneira. E você me perguntou ali do jornalismo humanizado. Não, isso não é jornalismo humanizado. Por isso que é difícil você tratar de uma teoria, de um apontamento, se é ou não é. E deveria ser, mas na prática muitas vezes não é. Você fez uma pergunta que eu não respondi, né? Da prática, do dia a dia.
O que mais a gente pode considerar, né?
Eu acho que a questão da... O Mauri tocou num ponto muito caro, né? Que é a ética, você se colocar no lugar do outro, você seguir as premissas do código de ética da profissão. Você vai estar tendo um norte de como fazer um jornalismo humanizado, um jornalismo respeitando os seres humanos. E ouvindo as pessoas... Sim, acho que não é tão difícil. Ouvir as pessoas, ir lá na escola, conversar com os pais, por exemplo, que está tendo dificuldade no falta de material, não tem sala de aula, por exemplo, qual que é a infraestrutura da escola. Às vezes, eu já fiz reportagem de infraestrutura de escolas que choviam dentro. Então, assim, como que isso afeta o ensino da pessoa, do aluno? Que é aluno que vai gerar no futuro, você vai ter que não cobrar isso, né? Então, você contar essas histórias. A partir do momento que eu mencionei anteriormente, a gente conta a história das pessoas, a gente se vê ali. Muitas pessoas vão se ver ali. Aí você vai estar contribuindo para a humanização, sim.
Eu até me permito, assim, usar um exemplo particular. Até não gostaria e não gosto, porque quem está aqui para falar é o entrevistado, é o Diego, não eu. Mas o Diego vai lembrar porque ele estava na Gazeta na época. Não lembro exatamente, 2010, 11, algo em torno disso, um ônibus, um ligeirinho, né, um desses ônibus maiores em Curitiba, ele na Praça Tiradentes, ele perdeu o controle e ele invadiu parte da fachada das casas pernambucanas, ali no entorno da Praça Tiradentes, que é o Marco Zero, é o local de nascimento de Curitiba. E no caminho, ele atropelou e matou duas pessoas, né? Então, a Gazeta do Povo, né, onde eu trabalhava, deu uma cobertura a isso, foi mostrar as possíveis causas do acidente, etc. e tal, e coube a mim contar a história, fazer um perfil de quem eram as duas pessoas que foram atropeladas, que estavam aguardando o ônibus ali no ponto e tal. Um estava, na verdade, só de passagem e deu azar. E de toda a cobertura, o que mais chamou a atenção do público foi o perfil, o pequeno perfil, né, foi o que deu para fazer, né, na época, rapidamente, o perfil de quem eram as pessoas que morreram atropeladas.
Sim,
pelo ônibus.
Ou seja, você coloca o ser humano no assunto...
As pessoas se interessam pela história humanizada. Afinal, não foram duas pessoas que morreram, mas quem, afinal? As pessoas se identificam porque... Eu passava por ali todos os dias, naquele local. Quantas outras centenas, milhares de pessoas passavam? Então, elas se identificaram com a história daquelas pessoas porque elas poderiam estar ali. Todos estavam sujeitos a um atropelamento assim, como estamos todos, né?
Sim.
Né? Que nós que transitamos, estamos aí pelo trânsito no dia a dia. Então, história de vida, a humanização do noticiário interessa as pessoas.
Interessa,
né?
E está se perdendo, né? Os veículos perderam a noção de quão é importante e quão chama atenção a história de vida das pessoas nas notícias. Também, por experiência própria, a gente faz reportagens que o foco do assunto são pessoas. são mais lidas, elas têm são mais bem recebidas pela sociedade, pelos leitores. É o que você falou, o exemplo casa bem com o que eu até ia comentar. Você coloca história de vida e só números frios. A reportagem que tem história de vida vai ter mais leituras do que a que tem só números frios.
E não que a que trata dos personagens não precisa trazer, não precise trazer os números.
Não, traz, com certeza.
Pode trazer. Que... A questão é da ênfase, né? No que você está dando mais ênfase, no que você dá mais
quando
atenção, né?
Quando você mostra a história de uma mulher que saiu às 4 da manhã, atravessou a cidade para ir na UPA... Não deu pronto atendimento com a filha, ficou esperando até as 8 horas da manhã o atendimento. Daí você traz embaixo ali o número de pessoas que enfrentam a situação, por exemplo. Você vai tá humanizando o fato e mostrando que muitas pessoas passam aquilo.
Até porque os números, eles dizem respeito a pessoas.
Sim.
Aqueles números, eles impactam, eles representam alguma coisa na vida das pessoas em geral. Então... Mas aí falta humanizar os números, né?
Falta, com certeza.
Trazer os personagens.
É isso aí, minha gente. Então, terminamos mais um programa aqui, Contra a Informação. Programa aqui da Rádio Uninter. Convidado hoje aqui foi o Diego Antonelli, que é jornalista.
Prazer participar aí, Guilherme.
Foi ótimo,
Diego. Obrigado.
Muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade e o tempo.
Bate-papo reflexivo sobre a nossa profissão.
Justamente, que a gente espera que contribua também não só para os futuros jornalistas e para os jornalistas, mas também para a população em geral, porque a ideia é instrumentalizar, não sei se esse é bem o termo correto, mas instrumentalizar as pessoas no sentido de compreender muito desses bastidores da produção midiática, de modo que elas também possam estabelecer e desenvolver um senso crítico sobre os próprios meios e cobrar também um meio de comunicação mais humano, né?
Sim.
Mais ético, mais responsável, enfim, sobretudo num cenário como o que a gente tem vivido hoje de tanta desinformação, né? Muito bem, pessoal, vocês podem conferir o programa às sextas-feiras, às 10h30, tá? E também nas segundas-feiras, às 5h30 da tarde, tem a reprise. E você pode participar enviando perguntas, comentários, sugestões para programacontrainfo@gmail.com. Mauri, palavras finais?
Não, só mesmo para agradecer ao Diego Antonelli pela disponibilidade de ter vindo.
Foi um prazer.
Foi
obrigado.
Extremamente produtivo, sabe? Os programas aqui, né, os nossos entrevistados, eles acabam dando umas aulas, né, importantes aí para a gente. E obrigado a você por essa aula de jornalismo aí, ter compartilhado o teu conhecimento.
Obrigado, agradeço muito, de verdade. E foi muito bom estar com vocês aqui, batendo esse papo sobre jornalismo, direitos humanos, humanização, a importância de aprimorar a nossa profissão para levar uma informação melhor e mais qualificada para a nossa sociedade.
Muito bem, agradecemos aí a Valéria Alves, a Bárbara Carvalho e Evandro Tozin pelos trabalhos técnicos. A gente se vê no próximo programa, um abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.